Então, vamos dar início à nossa última. Temos connosco a Creative Commons de Portugal, é o nome, tal como já referiu, como já referi anteriormente, portanto, terá 5 minutos mais generosos de início para a apresentação e depois cada um dos senhores deputados que queira colocar uma pergunta e depois no final terá outros 5 minutos para responder. Como já referi aos anteriores elementos que estiveram, há público a assistir e a sessão está a ser gravada e, portanto, queria desde já dar-lhe a palavra e agradecer e pedir desculpa de mais este atraso, mas nós tentamos, embora cumprindo o tempo, mas que as pessoas que se deslocam aqui que tenham a possibilidade de apresentar tudo aquilo que desejam e é uma oportunidade, com certeza, de colocar as questões. Muito obrigada.
Obrigada eu então pela oportunidade de vir aqui. Tentamos de facto que essa oportunidade tivesse sido dada mais cedo, no âmbito da própria elaboração da lei. Não foi possível, não nos deram essa oportunidade e por isso estamos mesmo agradecidos por estar aqui hoje. Eu não estive presente, mas nas audições anteriores, mas estive presente um pouco ainda nesta última audição e por isso se calhar pelo menos agora e não sem prejuízo de fazer por escrito, vou-me escusar a abordar estas temáticas que acho que já foram suficientemente abordadas, nomeadamente a oportunidade legislativa desta lei, tendo em consideração todos os desenvolvimentos ou perspectivas de desenvolvimento de legislação europeia sobre a cópia privada ou sobre a compensação por cópia privada. Mas se calhar pegaria um bocadinho nessa ideia da oportunidade legislativa para discutir e para entrar na nossa naqueles que nós representamos, Creative Commons, que são os licenciantes e os utilizadores de trabalhos licenciados com Creative Commons. E isto no sentido que me parece desadequado fazer-se uma lei sobre a compensação sobre a cópia privada numa altura em que a lei portuguesa não prevê suficientes exceções que protejam os utilizadores e não só os titulares de direito, porque parece-me que não são esses os únicos que merecem ser protegidos pela lei, mas que portanto, que os utilizadores e outro tipo de titulares de direitos que não se revêem nesta lei, parece-me desadequado, como dizia, fazer-se uma lei que preveja mais um tipo de direitos e que preveja mais um ónus sobre os consumidores, sem se darem a esses consumidores, não quero dizer utilizadores de obras protegidas por direito de autor, sem se preverem exceções adequadas, nomeadamente em sede de educação. As exceções que estão previstas na lei não são suficientemente adequadas. Poderia dar aqui um rol de exemplos, parece-me que se calhar também não é adequado fazê-lo agora. Mesmo no âmbito da cópia privada, como sabemos, muitos dos aparelhos que são vendidos com proteções, com medidas de proteção tecnológica, e por isso a própria cópia privada, a própria exceção, da cópia privada não está suficientemente garantida, ou seja, o utilizador efetivamente não consegue fazer essa cópia, porque o mecanismo a que ele tem que recorrer não funciona na prática, e portanto há aqui uma série de considerações que me parece que deviam ser tomadas paralelamente a esta consideração de se compensar por outra via os titulares de direitos de autor. Com isto, queria então chamar a atenção para o facto de haverem titulares de direitos de autor que não querem ser compensados nem por via da cópia privada, nem por outra via de outra faculdade patrimonial que tenha um caráter, como aqui se prevê, irrenunciável. E esses titulares de direitos são, obviamente, vários. Os que nós aqui representamos são os que optam por utilizar licenças Creative Commons para licenciar os seus trabalhos. E esses, posso dar um número, são em Portugal 311 mil, são em Espanha 9 milhões e são em todo o mundo 185 milhões. Parece-me um número bastante relevante para não ser considerado por esta proposta de lei ou por qualquer proposta de lei que tenha em vista a regulação de questões relativas ao direito de autor. E quem é que são estes licenciantes, ou estes titulares de direito que se tornam licenciantes via Creative Commons? Eu não sei se todos os deputados aqui presentes têm noção de que é que são as Creative Commons. Se calhar parece-me adequado só fazer aqui uma breve introdução ao que são as Creative Commons. As Creative Commons são licenças standardizadas, gratuitas, fáceis de utilizar, que foram adaptadas a mais de 70 jurisdições em todo o mundo e que são, em termos de legislação portuguesa, são a autorização de utilização de obra prevista no artigo 40 e no artigo 41 do Código de Direito de Autor. Portanto, são essa autorização, mas de uma forma standardizada, que é concedida pelo tutelar de direito, que não pretende ser remunerado pela utilização que terceiros indeterminados façam da sua obra. Portanto, é um titular de direito que opta por oferecer a sua obra ao público. Não oferece, não abdica dos direitos morais, obviamente, porque eles são irrenunciáveis, mas pretende, tanto quanto lhe seja possível, abdicar de qualquer faculdade patrimonial que a lei lhe possa conceder. E falo por via das licenças Creative Commons. As licenças Creative Commons são seis tipos de licenças, algumas são consideradas licenças abertas porque efetivamente o titular de direito renuncia a todos os direitos, outras são menos abertas no sentido em que ele ainda reserva alguns direitos, nomeadamente em Portugal. Posso referir que uma das licenças mais utilizadas são as licenças que apenas permitem usos não comerciais e reservam para o próprio autor os usos comerciais. Ou seja, é um modelo de negócio, e é nomeadamente adotado por diversas instituições, entidades comerciais, editoras, produtoras culturais, mas também pelos próprios autores, que simplesmente querem ter mais visibilidade e licenciam então a obra sem fins comerciais, para que ela possa ser utilizada pelo maior número de pessoas possíveis, de uma forma lícita. Isto é uma forma de quase de contornar a partilha ilegal de ficheiros, não é? Porque, sendo a partilha de ficheiros ilegal, isto é uma forma de contornar, e, portanto, ponho aqui na internet, licencio e vocês podem utilizar. Portanto, não é eu ponho na internet e depois, como não digo nada, é ilegal, portanto. Se não disser nada, é ilegal, e, portanto, a ideia é que, através daquela sinalização, toda a gente saiba, sim, pode utilizar e pode utilizar de forma legal. Pronto. E é basicamente isto que as licenças Creative Commons são. São autorizações, mas dadas, de facto, em vez de ser de A a B, são dadas de A a todos os Bs indiscriminadamente, não é? Portanto, não há, aliás, é um dos requisitos da licença, é que não haja, de facto, qualquer tipo de discriminação quanto aos utilizadores. Posto isto, sendo a Creative Commons contra a compensação por cópia privada, mas não por entender que não se devam efetivamente remunerar aqueles autores que pretendam ser remunerados, simplesmente porque achamos que não é o melhor sistema, mas abdicando de neste momento, de se calhar, de abordar essa problemática, queríamos só focar no seguinte, que é o artigo 5º da lei, porque é de facto o artigo 5º que vai mais contra os licenciantes e os utilizadores de Creative Commons. Este artigo 5º estabelece que a compensação por cópia privada passa a ser inalienável e irrenunciável. Ora, recordo que a compensação por cópia privada é uma faculdade sujeita à gestão coletiva obrigatória. Na lei portuguesa, nós temos o princípio da gestão coletiva facultativa, com algumas exceções. Portanto, exceções essas, eu posso aqui enumerar, mas parece-me que não é necessário. Mas exceções a essa, digo eu, que não têm caráter renunciável. Ou seja, se o titular não se inscrever na entidade coletiva, vão fazer essa recolha independentemente dessa qualidade de membro, mas ele pode renunciar. E é o que faz com as licenças Creative Commons. As licenças Creative Commons prevêem especificamente faculdades patrimoniais sujeitas à gestão coletiva obrigatória renunciáveis. São renunciadas, porque efetivamente o espírito é que os utilizadores, o licenciante não quer ser remunerado e, portanto, os utilizadores possam fazer todas as utilizações sem terem que pagar ao próprio autor ou a qualquer entidade que depois vai cobrar e distribuir e entregar o autor. Portanto, ele não quer receber nada e é esse o espírito e, por isso, vai renunciar a todas essas faculdades. Depois, na lei, temos ainda três faculdades caem fora desta regra, que é os direitos patrimoniais serem alienáveis, renunciáveis e prescritíveis. E essas três exceções são a remuneração equitativa por radiodifusão, que é inalienável, o direito de sequência, que é irrenunciável, e a remuneração equitativa pelo aluguer, que também é renunciável. Ora, estas três exceções, não estudei o suficiente para perceber porque é que o legislador optou por fazê-lo. De todo modo, estas três faculdades patrimoniais, apesar de serem irrenunciáveis, não estão sujeitas à gestão coletiva obrigatória. Significa isto que, não sendo eu membro, ninguém vai cobrar por mim. Portanto, eu não renuncio, mas também não vou cobrar. E, portanto, em termos de licenciantes ou titulares de direitos que não querem receber nada, têm neste momento, de acordo com como a lei está prevista, é a possibilidade, eu diria mesmo, a liberdade de não receber nada. Se a lei for para em diante como está prevista, e nomeadamente o artigo 5, em que se prevê a renunciabilidade e a inalienabilidade da faculdade patrimonial, passaremos então a ter, pela primeira vez na lei portuguesa, uma faculdade patrimonial que não só está sujeita à gestão coletiva obrigatória, como é irrenunciável. Ou seja, liberdade para não receber esta quantia que eu não quero receber é zero. Parece-me estranho que o legislador seja assim tão paternalista, ou não está a pensar que, efetivamente, hoje em dia existem titulares de direito que não querem receber nada pelas suas obras. Não querem. A nível de educação, a nível governamental, eu posso-vos dizer, a base de dados portuguesa, a base de dados governamentais portugueses, foi neste momento licenciada com uma licença CC BY, a licença mais livre de todas, ou mais aberta de todas. Os repositórios institucionais portugueses estão quase todos com licenças Creative Commons. Para além de todos os autores fora entidades institucionais que adotam pôr licenças Creative Commons nos seus trabalhos. Portanto, se eles não querem receber, eu pergunto-me porque é que, de repente, eles vão ser obrigados a receber. Qual é que é a relevância disto? De facto, se estamos a pensar numa compensação por cópia privada que vai ser colocada no preço de venda ao público, pode-se dizer que isto não tem relevância nenhuma porque vai ser cobrado, tendo em conta os licenciantes Creative Commons, tendo em conta os outros tipos de titulares. Efetivamente, pensando nos preços de venda ao público dos diversos dispositivos que estão aqui previstos, é difícil ver, de facto, como é que, não prevendo a irrenunciabilidade, se poderia alterar esta situação. A situação já é mais clara. Penso que se poderia, ainda assim, se de facto conseguisse de alguma forma discriminar, mas teríamos que ponderar essa situação. Mas na questão das fotocópias é bastante clara. Assim, eu hoje em dia, se levar um livro com licença Creative Commons a uma repografia para me tirar uma cópia, não podem cobrar a compensação por cópia privada. A senhora vai tentar, porque ela se calhar não vai saber o que é Creative Commons, eu vou, se calhar vou-lhe mostrar e dizer, olha, o titular de direito renunciou, você não pode cobrar isto. Pronto. E a senhora, depois de alguma discussão, vai aceitar e não vai cobrar. Se a lei for para a frente, assim, obviamente que a senhora não há discussão nenhuma, porque ele vai ter mesmo, o licenciante vai ter mesmo que dizer que reserva para si, porque vai passar a ser irrenunciável e, portanto, aqui, efetivamente, em termos práticos, vai haver um efeito.
Mas desculpa, pedi-lhe que...
E terminei. Se quiserem fazer questões, estou à disponibilidade.
Muito obrigada. Estava agora a palavra aos senhores deputados que queiram colocar questões. Estava a palavra à senhora deputada Gabriela Canavilhas.
Eu estava encantada a ouvi-la, eu quase que nem queria interrompê-la nem colocar questões, porque, pronto, é fascinante todo este mundo que nos descreve. E digo com toda a sinceridade, de facto, acho que é um novo mundo que aí vem e que nós temos que nos adaptar a ele, evidentemente, não é? No entanto, até o novo mundo chegar, há muita gente que ainda vive neste outro mundo e que tem o seu sustento também associado ao mundo presente, não é? Nomeadamente os autores que querem receber. Porque há muitos, muito mais do que os não querem, há os que querem, que são em número muitíssimo superior. E portanto, garanto-lhe que são em um número muito superior. E, portanto, há que conciliar estas duas facções, não é? É um problema que qualquer legislador se vê em dificuldade de o fazer, mas tem que ser feito. Tem que se conciliar estes dois. Agora, o nosso projeto, de facto, não prevê a possibilidade da pessoa abdicar. Porquê? Porque é uma taxa solidária. Isto é uma, estamos a falar de uma taxa solidária, como é a taxa para a RTP da eletricidade, é uma taxa solidária. E se, de facto, os próprios autores não são solidários, quem é que vai ser? Porque eu posso não querer receber, mas a minha fica disponível para quem quiser, não é? Portanto, é este o princípio, a taxa solidária. E se há setor profissional mais solidário, são os criadores. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. E, portanto, a questão que eu pergunto é, se a sua posição não está focada, e naturalmente faz sentido que assim seja, única e exclusivamente nos seus associados, que têm e que abdicam das suas e que têm as licenças Creative Commons, e se não estará talvez a não ter em conta todo o outro universo para além da sua associação, que é constituído por milhares, centenas de milhares de outros criadores e autores que contam com direito de autor como a fonte principal, às vezes única, do seu rendimento e que se movimentam, nomeadamente, noutras plataformas, sempre as fotocópias. Os autores de livros científicos, por exemplo, são quem, neste momento, é mais penalizado com a atual lei e que, claramente, são aqueles que são mais copiados. E essa cópia não é ilegal, como sabemos, a cópia privada existe precisamente porque permite que sejam copiados, mas prevendo a sua compensação por via de outros mecanismos. E são mecanismos como estes que nós estamos a tentar, de alguma maneira, remediar, e a conciliação com a sua posição é, de facto, quase impossível. E, portanto, digamos que a vossa posição é quase como um casulo no meio de uma série de outras posturas, que acredito que venha a ser o futuro, acredito com toda a sinceridade, mas que no presente e no futuro muito próximo ainda precisa de salvaguardar o resto de todas as outras, dos outros autores que se encontram noutros patamares. Muito obrigada. Não faço nenhuma questão, portanto era só, como disse, partilhar consigo um bocadinho esta minha reflexão e dar-lhes parabéns pela forma entusiasta e contagiante com que apresentou a sua proposta.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dá a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, agradeço a sua presença hoje e os esclarecimentos que vai prestar. Queria fazer-lhe primeiro uma pergunta. Nós sabemos que a legislação que estamos a estudar agora foi, em grande parte, alvo de debate, de discussão, quando foi elaborada com as entidades representadas na secção de direito de autor do Conselho Nacional de Cultura. Perguntar-lhe se o Creative Commons está representado nessa secção, se não está, e se acha que teria sentido estar representado, uma vez que representa um número tão alargado de autores, como acabou de referir. Dizer que a pergunta que faz sobre o artigo 5º é a pergunta que mostra aquilo que para o Bloco de Esquerda é uma evidência. A lei da cópia privada não pretende compensar pela cópia, é sim um mecanismo numa Europa que desinvestiu do ponto de vista do financiamento público da cultura, é um mecanismo de ir buscar a indústrias que criam riqueza, financiamento para financiar o setor cultural. Porque o ser irrenunciável aqui quer dizer o seguinte: tudo é taxado, mas só receberá quem estiver representado numa entidade de gestão coletiva. Tão simples quanto isso, é dir-se-á um mecanismo de solidariedade entre autores. Será verdade, mas pergunta-se porque é que não há mecanismos de solidariedade económica quando há setores que são capazes de produzir riqueza, mas não são capazes de cobrar diretamente a riqueza que produzem para se sustentar, e porque é que fica então feito desta forma. Parece-nos, cria-nos mais dúvidas. Dizer-lhe que compreendemos as dúvidas que coloca, mas o Bloco de Esquerda tem tido a posição de que é muito importante proteger a ideia da irrenunciabilidade dos direitos de autor e da gestão coletiva sempre que está em causa contratos com terceiros. Há uma diferença grande, e eu sei que na cópia privada, depois, naturalmente, a sua posição se percebe, mas há uma diferença grande entre um autor que decide pôr em domínio público ou abdicar dos seus direitos patrimoniais com uma licença Creative Commons ou com outra, diretamente, ou alguém que, quando assina um contrato com um terceiro, é obrigado a abdicar desse direito ou é obrigado a abdicar da gestão coletiva desse direito, porque muitas vezes abdicar da gestão coletiva desse direito é igual a abdicar desse direito, porque depois, isoladamente, o autor não tem capacidade de o cobrar. E sabemos que há práticas extraordinariamente abusivas em Portugal, por parte de entidades empregadoras que empregam autores, artistas e intérpretes que precisam, que faz parte do seu salário, da forma como vivem os direitos que recebem pelas entidades de gestão coletiva. E, portanto, parece-nos que é importantíssimo salvaguardar aquilo que é uma opção de autores, e uma opção que eu não acho que seja de futuro, que é presente de muitos autores, por motivos também diferentes e que são remunerados de formas depois muito diferentes. Nós achamos que é normal que o trabalho seja remunerado e o trabalho intelectual também. E, portanto, seria muito importante que a Creative Commons estivesse representada na sede em que tudo isto se debate. E, portanto, que quando se ouve os vários representantes de direitos de autor, para exatamente se poder equacionar estes problemas, se pudesse ouvir a Creative Commons também.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Michel de Soifer.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados. Muito obrigado também aqui à representante da Creative Commons ter cá vindo. Já tínhamos falado no âmbito de uma reunião que teve com o grupo parlamentar do CDS. E eu gostaria de salientar naquilo que disse aqui duas coisas. Primeiro, e aqui concordando plenamente com a minha colega Gabriela Canavilhas, o entusiasmo que transmite naquilo que fala, e sobretudo que é uma coisa que demasiadas vezes nós vemos não acontecer, que é um entusiasmo para poder sair de fora de uma categoria que aqui possivelmente até podia ser vista como um benefício, que lhe é a si e àqueles que utilizam esta licença, ou pelo menos àqueles que representa, o direito de querer ficar de fora e de dizer, bom, mas isto não é uma coisa que nós reclamemos e, portanto, também não nos obriguem a fazer isto. De facto, a palavra paternalismo que aplicou é uma que demasiadas vezes é um paternalismo nestas coisas, muitas vezes para tentar, porventura, corrigir injustiças, com as melhores das intenções, com certeza sempre, leva a que nós sejamos arrastados para categorias que não queremos. Em relação à questão do Creative Commons, e eu provavelmente, como já devo ter utilizado essa licença, pelo menos como autor, ainda que muito amador da Wikipédia, imagino eu, que está sujeita a mecanismos parecidos, alguma coisa que eu escrevi já tenha sido debaixo dessa licença, e falava-nos de 311 mil utilizadores. Eu julgo que de facto, mais até do que os próprios utilizadores ativos de licenças Creative Commons, há muitos mais autores que hoje em dia publicam, seja nos seus blogs, seja no fotografias, nas várias plataformas de partilha de fotografias que existem, algumas das quais até permitem depois assinalar uma licença Creative Commons, é verdade. Enfim, há autores que partilham os seus vídeos no YouTube, e se calhar ainda pouco em Portugal, mas a nível de mundial há pessoas que vivem verdadeiramente disso, da publicidade que geram, ainda que não recebam diretamente pela partilha do conteúdo, mas sim por outra atividade económica que se gera à volta deles, e que são autores informais, mas são autores verdadeiros de arte, de cultura, e que eu julgo que fará, de facto, e que tem hoje até, provavelmente, um impacto significativamente parecido com o daquele da cultura, ou da formação, da criação da arte mais formal ou mais tradicional. Em relação a só para terminar, gostava só de dizer que esse é um mercado, e porque usou a palavra e porque usou o termo que eu havia utilizado há pouco, que é de modelo de negócio, e que eu julgo que se aplica de facto a estes autores, que é uma preocupação que também nós temos e que procuraremos no âmbito do processo legislativo que aqui se poderá iniciar e terminar, encontrar uma forma aqui de garantir os direitos.
E ao Sr. Deputado, para terminar. Muito obrigado. Palavra agora ao Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sempre que me vai dar a palavra a mim, o seu micro fica com problema. Deve ser. Muito obrigado. Eu também gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar e agradecer a exposição que nos trouxe para que, de facto, sejam colocadas em cima da mesa outras perspectivas e outras formas de estar na produção criativa que têm de ser tidas em conta necessariamente pelo legislador. Dar nota de que não vejo motivo para a preocupação inicial. Isto não é uma lei, é um projeto de lei. Se de facto a senhora deputada Gabriela Canavilhas ainda estivesse no Ministério da Cultura, então aí sim tínhamos de pôr os pés à parede e dizer alto lá que esta lei ou esta proposta de lei não foi discutida com o setor. Neste caso, cabe à Assembleia da República fazer isso e estamos a fazer esse trabalho de tentar, através deste grupo de trabalho, tentar ouvir as pessoas. Não se preocupe tanto para já, porque estamos a tentar envolver e julgamos que este trabalho terá de ser tido em conta, este trabalho de ouvir e receber os interessados terá de ser tido em conta na elaboração final ou até na rejeição do projeto que aqui está em cima da mesa, que nada garante. Aliás, ele não foi votado ainda, ainda nem sequer foi votado, portanto, ainda nem sequer foi aprovado ou rejeitado. Ele baixou a esta comissão sem votação, apenas precisamente para que se pudesse aprofundar, digamos assim, refletir. Isto é um esclarecimento que não me cabe a mim, grupo parlamentar do PCP, fazer, mas gostava de aproveitar para fazer. Eu gostava, antes de mais, dizer, apenas de colocar a nossa perspectiva sobre isto. O direito de autor, todo o edifício legislativo e conceptual do direito de autor existe porque, objetivamente, é resultado do enquadramento ideológico e económico em que nos movemos. Portanto, há uma exploração capitalista do trabalho artístico e, como a remuneração pelo trabalho artístico é insuficiente para garantir a própria sobrevivência do artista, inventou-se um mecanismo de direito de autor para, de certa forma, compensar o autor pela supressão da remuneração justa do seu trabalho. Esta é a questão fundamental, e a mercantilização dos bens culturais e dos bens artísticos levou de facto a isto. E, portanto, a supressão dessa exploração resolveria o direito de autor. Todavia, a Assembleia da República não pode ignorar, e o PCP julgo que tem, é insuspeito para dizer isto, não pode ignorar que vive de facto num contexto em que existe exploração do trabalho, exploração alheia do trabalho de outro, do nosso trabalho. E, portanto, há aqui a primeira consideração a fazer é se há ou não há direito a uma compensação imunizatória, como, por exemplo, o Estado paga noutros setores de atividade. O Estado, diretamente, aqui é através de uma taxa, e neste caso, e há outros casos em que o Estado paga diretamente. Nós entendemos que, por haver esta sobreexploração do trabalho artístico, pode haver lugar a uma compensação imunizatória. Não estamos é de acordo, para já, numa primeira avaliação, com os princípios em que este projeto de lei se baseia. Mas não rejeitamos esta perspectiva de poder existir essa compensação e de, inclusivamente, poder haver uma cobrança que também pode passar por alguns suportes ou distribuída de diversas formas. Por exemplo, acabámos de ouvir uma outra associação que nos colocava a possibilidade da taxa ser cobrada no bem que está sujeito à licenciação, ao licenciamento. E, portanto, se ele está sujeito a uma licença copyleft, por exemplo, não vai ser alvo dessa taxa. Se estiver ao abrigo de copyright, vai ser alvo dessa taxa. Por exemplo, são outras soluções que não rejeitamos à partida, mas que devem engrossar, digamos assim, o nosso património de reflexão aqui na Assembleia da República para, não numa perspectiva de abdicar da ultrapassagem histórica e da superação histórica deste momento, julgo eu, que é preciso ultrapassar, que é o capitalismo, não nessa perspectiva de abdicar dessa superação, mas de garantir que, enquanto vivemos no capitalismo, continua a haver salários, horários e um conjunto de matérias que eu espero que os trabalhadores não abdiquem deles, porque, caso contrário, estaria certamente... Não é o caso da produção cultural e artística sujeita a CC ou a copyleft, como é óbvio, porque não há exploração alheia. Mas não podemos ignorar os casos em que há exploração alheia. E portanto, sem abdicar dessa perspectiva de superação, obviamente também temos que salvaguardar aqui os direitos que são expoliados a outros, muitas vezes até por aqueles que se queixam da pirataria, por exemplo, e que expoliam, obviamente, e que expoliam os produtores dos seus direitos remuneratórios e depois queixam-se da pirataria, na qual também lucram, curiosamente. Mas pronto, são outras questões que não queria deixar de colocar. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Só um minuto. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Ana Sofia Bettencourt.
Muito obrigada. Cumprimentar e agradecer a presença e os contributos que nos quis aqui trazer. Não tendo propriamente dúvidas relativamente àquilo que foi a sua intervenção. Gostaria, no entanto, de, porque foi referida várias vezes, que não ia abordar uma determinada temática e só ia expor aquilo que a si e à sua associação diz respeito. Gostaria, no entanto, tal como fiz aos intervenientes que aqui estiveram, fazer-lhe a seguinte pergunta, que é: como veria, ou como seria, na sua opinião, possível a compatibilização destas duas visões em sede do que estamos a discutir e do que temos em análise? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava só então a palavra à Sra. Deputada Gabriela Canavilhas.
Obrigada, Sra. Presidente. Ao contrário do meu colega do PCP, não esgotei o meu tempo, nem o usei todo, e portanto gostava ainda de usar alguns segundos para corrigir a afirmação que foi feita pelo Sr. Deputado e para não deixar a nossa representante dos Creative Commons com uma informação errada. De facto, qualquer lei, seja apresentada pelo Governo ou pela Assembleia, tem que passar para a Assembleia. Mesmo uma lei apresentada pelo Governo, uma proposta de lei tem que ser aprovada na Assembleia, e portanto aprovada na Assembleia implica discussão na Assembleia, e um governo minoritário naturalmente não aprovaria sozinha. Portanto, nunca esta lei, se estivesse no governo, deixaria de ser discutida em Assembleia com a participação de todos. Era a propósito só para corrigir os pés e a parede. Muito obrigada.
Muito obrigada. Dados estes esclarecimentos, penso que agora passamos à substância do tema, e dava, já agora aproveito para informar que temos connosco a senhora, só um minuto, a senhora coordenadora jurídica do Creative Commons, não é? E, portanto, só para que possamos saber quem está connosco. Muito rapidamente, peço-lhe, Sr.
Obrigado. Deputado. Em primeiro lugar, era só para pedir à Sra. Deputada Gabriela Canavilhas que não me tratasse por colega. E, em segundo lugar, dizer que eu não disse que, se fosse ministra, faria isso. Diria que a preocupação seria justa se estivéssemos perante uma proposta de lei. Não é tão grave estando perante um projeto de lei. Obviamente que o Parlamento, e não por força do Ministério, mas por força do Parlamento, é obrigado a discutir todas as matérias com a população sempre que a lei obriga a consulta pública. Portanto, não sei, cada um enfiará o carapuço que entende.
Penso que está esclarecido. Dava agora a palavra, então, à representante do Creative Commons.
Ainda me lembrava dessas questões das aulas de Direito Constitucional, mas obrigada pelos esclarecimentos. E, de todo modo, não é a preocupação, estamos aqui a discutir a lei, por isso não é que eu, honestamente e sinceramente, espero que, de facto, a discussão vá muito mais longe e que não preciso estar preocupada, mas é por isso que estou. Ok. Obviamente, para já, a Creative Commons não é uma associação, é uma organização sem fins lucrativos. E, portanto, nós disponibilizamos licenças gratuitas, nós não representamos sequer os licenciados, representamos um interesse que é o interesse da cultura livre, se lhe quiser chamar, porque efetivamente é um movimento onde nós nos inserimos, cultura livre não gratuita, e por isso, porque parte dos nossos utilizadores, como eu comecei por referir, ou licenciantes, utilizadores no sentido de utilizarem a licença para licenciar os seus trabalhos, utilizam as licenças de uma forma não comercial, criando modelos de negócios que permitem, efetivamente, depois gerar dinheiro com outro tipo de contratos mais tradicionais. E, portanto, não acho sequer que seja o futuro, acho que é o presente. Reduzir a Creative Commons ou os movimentos copyleft ao futuro parece-me errado. Efetivamente, 185 milhões parecem futuro, a mim parece-me presente, mas 185 milhões obviamente que não é só o que está em causa, não é só os 185 milhões de trabalhos licenciados com a CC. Falarmos de uma taxa solidária e dos artistas serem solidários sem se dar uma contrapartida à comunidade, porque estamos a falar de um monopólio que dura 70 anos depois da morte, e bom, uma compensação privada que é assim sempre, quer dizer, acho que tem que haver aqui um equilíbrio que não há claramente nem na lei portuguesa nem nas legislações europeias entre os interesses, não só de licenciantes Creative Commons, obviamente, mas mais, porque a Creative Commons foi criada para ir de encontro aos utilizadores, mais do que os licenciantes Creative Commons. Damos esta oportunidade, este meio, para quem quiser oferecer e quem quiser ultrapassar as restrições da lei, o fazer, de uma forma legal. Pedir uma taxa solidária e pedir que os licenciantes Creative Commons sejam solidários com compensações que não acreditam, quando, ainda por cima, a lei não prevê devidamente exceções que protejam os interesses também de utilizadores, não sei se é justo, parece-me que não é justo pedir essa solidariedade, pelo menos sem devida compensação, sem prejuízo de, efetivamente, percebermos que têm que ser criados mecanismos, que os mecanismos atualmente existentes que não compensam efetivamente ou de uma forma adequada os autores, mas não acreditamos que seja nem por via de criminalizações de piratarias, de partilha de ficheiros, nem por via de compensações que efetivamente não refletem essa justiça, ou, porque não só não representam ou não refletem sobre licenciantes Creative Commons, mas também porque não têm em conta, porque temos que ser honestos, os autores que neste momento são muito mais do que aqueles que efetivamente fazem dinheiro, ainda que não tenham consciência disso, porque todos nós somos autores, e portanto estes todos nós, para além daqueles que são profissionais, são aqueles que vão ser visados e são aqueles que estamos a tentar cobrar dinheiro para, sem efetivamente essas pessoas receberem a compensação. E por isso parece que na exposição anterior se referiu, e bem, na audiência anterior, tive a oportunidade de ouvir, se referiu bem a vários mecanismos. No âmbito da cultura aberta, temos também pensado em vários mecanismos. Sinceramente, não temos uma solução. Fala-se em flat rate, fala-se numa série de outros mecanismos que tentem ser mais justos. Não me parece que a compensação por cópia privada, principalmente com estes valores exorbitantes que não refletem efetivamente solidariedade para com utilizadores e solidariedade para com outros titulares que não acreditam nesse sistema, seja a melhor solução. Se a Creative Commons devia estar representada na secção da cultura, e parece-me que sim, nós não somos uma associação, somos uma organização sem fins lucrativos, que ainda por cima tem a sua a entidade jurídica que existe nos Estados Unidos, e em Portugal são afiliados, a Intel e a Universidade Católica Portuguesa são afiliados. Não sei qual é que seria o enquadramento que seria possível dar para participarmos. Acho que efetivamente a secção da cultura, pensar em inserir entidades que representem movimentos da cultura aberta, para não utilizar livre, para não se confundir com gratuita, parece-me que fazia todo o sentido. A questão da irrenunciabilidade, que o Bloco de Esquerda também tem tido em conta, por causa, se calhar, de alguma fragilidade que o autor possa ter em contratos com terceiros, e que obviamente percebemos, não digo que não seja um argumento válido, acho que é extremamente válido, mas então temos que criar uma forma de compatibilizar essa validade com outra validade, que é o nosso argumento, que é pessoas que simplesmente pretendem renunciar a esse direito. Obviamente que tudo isto não faz sentido se simplesmente reduzimos o argumento a que isto é uma taxa solidária. Pronto, então não temos mais nada, pronto, é uma taxa solidária, não posso dizer mais nada. Pronto, efetivamente acho que a solidariedade não pode ser só num sentido. Não pode ser só no sentido, é a sociedade toda estar a pagar quando, para alguns, que ainda por cima, diga-se, isto é uma taxa que é gerida coletivamente, portanto há uma parte que é retida por uma entidade, hoje em dia a GECOP, mas será uma outra entidade, que retém uma parte desse valor para a sua gestão privada. Depois passa para as entidades que representam cada um dos interessados, que também retém uma parte desse valor. Portanto, nós falarmos que nisto se perdeu 50% da compensação por cópia privada, de falarmos que esta compensação por cópia privada é efetivamente para os autores, também acho que é de alguma, se calhar, ingenuidade. Portanto, esta solidariedade, se calhar, que estão a pedir, é uma solidariedade para com entidades de gestão coletiva e não verdadeiramente para com os próprios titulares de direitos. E aliás, as Creative Commons se calhar surgiram exatamente para não termos que recorrer a esses sistemas de gestão coletiva, ou pelo menos não constantemente.
Entendi que poderia ter alguns documentos que queira ou remeter ou deixar, se quiser depois, através do e-mail da Comissão, poderá fazer o favor de enviar, que depois serão distribuídos aos senhores deputados. E queria também, em nome do Grupo de Trabalho, agradecer-lhe a sua disponibilidade e a sua presença, e apesar da hora tardia, e penso que foi um contributo muito importante. Muito obrigada. convidados, pedia só um minuto para não se retirarem, por favor. Senhores deputados, muito rapidamente, porque sabemos que já é tarde, mas queria dar-vos conhecimento de duas situações. Tínhamos aqui determinado duas associações para ouvir, que é a APDI, que é a Associação Portuguesa de Direitos Intelectuais, penso que é intelectuais, e a Gesta Autor. Acontece que estas duas associações têm o mesmo presidente, portanto, tendo em conta que está para a próxima quarta-feira já agendada a Gesta Autor, poderíamos fazê-lo em simultâneo, tendo em conta que penso que evitável. Nesse caso, no dia 8 de fevereiro, que é o último dia, tendo em conta que termina a 13, deve ser, porque isto a 20 termina o prazo, temos que fazer aqui um esforço de ouvir também nesse dia a ANSOL, o movimento LED, e então a Associação Fonográfica Portuguesa e a Associação Nacional de Empresas, que pediu. Já agora queria lembrar, tal como aqui o seu deputado Miguel Tiago referiu, que no caso de haver votação na generalidade, poderá baixar novamente à especialidade e alargarmos a outras entidades as audições. Portanto, não significa que terminam aqui. O que acontece é que o prazo de prorrogação termina no dia 20, o que significa que até ao dia 13 a Comissão tem que estar informada para poder o diploma transitar. Portanto, queria só chamar a atenção das datas, que temos que ter isso presente. Só um minuto. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para sugerir ao Grupo de Trabalho, não é... mas talvez tivesse algum interesse podermos ouvir aqui a única Associação Portuguesa, julgo eu, não tenho a certeza se é a única, se não for, peço desculpa, que tenta, tenho muitas reservas a dizer isto, mas representar o consumidor diretamente. Tenho reservas porque tenho reservas quanto à prática da associação, mas é a única e, portanto, refiro-me à DECO. E era uma sugestão, se talvez fizesse algum sentido, ouvir o consumidor de todos estes produtos, não é? Portanto, pronto, bem sei que muitas vezes a associação pratica atos daqueles que supostamente nos devia defender, mas ainda assim são os únicos que, de facto, nos representam o consumidor assumidamente.
Deputada Catarina Martins.
Era só para fazer a sugestão de perguntar às pessoas que vêm na última audição, que são várias entidades, que se algumas acham que podem ganhar em fazer audição em conjunto.
É a última.
A ANSOL e a LED, não sei, perguntar pelo menos, ou seja, dar-lhes o dobro do tempo de exposição, mas depois poderem fazer as perguntas e terem o dobro do tempo de resposta, mas...
A opinião dos senhores deputados em relação a esta proposta que foi apresentada pelo senhor deputado. Nesse caso, teremos que no próximo dia 1, provavelmente, tentar ouvir a DECO ou uma destas, para que possamos dividir isto e ter, neste caso, quatro audições em vez de três, quer no dia 1, quer no dia 8. E, portanto, no caso, nós vamos apontar, já pedi aqui aos serviços para fazer o favor de a convocatória ser para as 6 da tarde, pode acontecer como hoje aconteceu, de ser possível, e iremos informar as entidades, como é óbvio, de cerca das 5h30, se o nosso plenário está ou não em condições de os podermos receber 6h15, ou se há um atraso maior, de maneira a podermos organizar o tempo de todos nós e também das pessoas que são convidadas aqui a ouvir. Muito obrigada.